O debate político americano é extremamente vívido e rico.
Já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos.
Pretendo beneficiar o filho meu, sim.
Vocês se lembram bem que uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro era acabar com as mamatas que existiam no poder público e exterminar com a velha política. É, caiu nessa ladainha retórica quem quis. O homem estava lá no Congresso há quase 30 anos e não passou de um deputado medíocre em suas atividades parlamentares. E como um bom coronel, mas não daqueles das Forças Armadas que ele tanto gostaria de ser, mas como um coronel político mesmo, daqueles do voto de cabresto, acabou colocando três filhos seus para dentro do mundo da política. Eleito presidente, a mamata para os seus parece ter aumentado, e ele não tem nenhuma vergonha de afirmar isso. Como um déspota ou um ditador, ele quer colocar a todo custo um dos seus herdeiros em uma das principais embaixadas do Brasil no exterior. O 14º episódio do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vai falar do desejo do presidente da República de colocar seu filho, Eduardo Bolsonaro, como embaixador em Washington e como a diplomacia nacional vem regredindo desde o início do seu governo. Sejam bem-vindos. O episódio Eduardo Bolsonaro é só o mais recente caso do enfraquecimento da diplomacia brasileira desde que assumiu o cargo de presidente Jair Bolsonaro. Ficou a critério do seu guru, o astrólogo e autodeclarado filósofo Olavo de Carvalho, a indicação do novo ministro das Relações Exteriores. Carvalho, que não pisa em solo brasileiro há um bom tempo, escolheu para o cargo Ernesto Araújo, diplomata de carreira, mas sem tanta relevância dentro do próprio Itamaraty. Dentre os absurdos defendidos por Olavo de Carvalho e seus seguidores, como terraplanismo e marxismo cultural, a teoria que o ministro das Relações Exteriores mais é adepto é o globalismo. Bem, não confunda globalismo com globalização. A globalização surgiu no início dos anos 90 com o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações pelo mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural, político ou de mercado. Já o globalismo, bem, ninguém sabe direito o que danado é globalismo. Até entre os seus defensores, não existe um conceito claro do que seja isso. Em grosso modo, dá para afirmar que é um slogan político defendido pela extrema-direita no mundo todo e representa, para essas pessoas, ideias opostas ao nacionalismo e ao patriotismo. Figuras como o presidente norte-americano Donald Trump adoram usar esse termo em seus discursos. Mas vamos ouvir o que o próprio Ernesto Araújo entende por globalismo.
Essa maneira de ver o globalismo ela é um pouco... ela leva para algo um pouco limitado, quer dizer, de ver o globalismo apenas como a tentativa de criação de instituições globais ou de usar as instituições globais para influenciar nos países. Isso é parte da coisa. Eu acho que o mais grave, digamos, do globalismo é na mente e no pensamento, né? Eu acho que o globalismo, ele é perigoso porque ele é, sobretudo, um sistema de pensamento ou de antipensamento, né? Eu vejo o globalismo muito como o processo pelo qual a ideologia marxista, a partir do começo dos anos 90, sobretudo a partir do, mais ou menos do ano 2000, ela penetra na globalização econômica e faz dela o veículo da sua propagação. E então, justamente através da globalização, começa a entrar com a sua agenda em temas como ideologia de gênero, em temas como o ambientalismo distorcido e outros, e começa sobretudo a controlar o discurso, né?
Deu para perceber que não é nada fácil entender o que é globalismo, ainda por cima se dependermos do nosso ministro. Mas se todo o problema da diplomacia brasileira fossem apenas essas paranoias ideológicas, estaria muito bom. Certas decisões e, principalmente, revisões e acordos internacionais que o Brasil é signatário é o que mais preocupa. O país que foi o principal líder dentro da América Latina durante anos vai perdendo cada vez mais relevância dentro da região. Bolsonaro já cogitou a possibilidade de tirar o Brasil do Acordo de Paris, principal tratado ambiental do mundo, onde o Brasil é peça fundamental para debates sobre o futuro do planeta. Não é de se espantar, já que o próprio ministro Ernesto Araújo ignora a existência do aquecimento global. Ouça os argumentos do ministro para defender a sua tese.
Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe uma mudança, várias mudanças de clima locais, né? Porque quando a gente fala da temperatura global, ela é uma média de médias, né? Ela é uma média de temperaturas médias tiradas em alguns milhares de estações meteorológicas ao redor do mundo, né? Então, cada lugar tem um clima, tem um comportamento. Então, em alguns casos, realmente a ocupação do território evidentemente ela vai no sentido, né, quando há uma urbanização, ela vai no sentido que naquele lugar há um aumento de temperatura, né? Então não há um termostato, digamos, que meça a temperatura global. Existem vários, né, vários termostatos, digamos, locais. Enfim, não queria abundar muito nisso, mas é um tema muito interessante. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo sobre estações meteorológicas. E viu-se que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40, com os anos 50. E isso entra na média global, né?
Em relação à diplomacia econômica, fica cada vez mais claro como o atual governo é extremamente subordinado aos Estados Unidos. Influenciado por Donald Trump, o presidente quis retirar o país da Organização Mundial do Comércio, a OMC, onde tem tratamento diferenciado, para integrar a OCDE, organização que reúne as principais economias do mundo. A princípio, Trump disse que apoiaria a entrada do Brasil, mas não cumpriu com a sua palavra, e até agora, nada do Brasil entrar nesse seleto grupo de países. Uma série de episódios deixam claro como é essa fixação da família Bolsonaro pelos Estados Unidos e pelo seu conservadorismo yankee. Não esqueçamos que Jair Bolsonaro já bateu continência para a bandeira norte-americana.
A minha continência, a bandeira americana.
Seu filho, Eduardo, é ferrenho defensor do governo Trump. Na última comitiva do Brasil aos Estados Unidos, ele apareceu com um boné, pedindo para que o atual presidente norte-americano fosse reeleito em 2020. E é do 03 que vem a mais recente polêmica. A notícia que o presidente da República quer nomear o próprio filho para ser embaixador do Brasil em Washington não é bem visto dentro do próprio Itamaraty. Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e para ele, isso o credencia para assumir o posto estratégico na diplomacia brasileira.
E como eu disse, eu acho que os americanos veriam isso com bons olhos. Não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores.
Bem, e não é só isso. Ele afirma também que tem dotes gastronômicos aprendidos na terra do Tio Sam, que também o favorecem.
Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então eu acho que é um trabalho que pode ser desenvolvido, certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande, mas eu acho que tem tudo para dar certo.
Ah, como em quase tudo nesse governo, a paranoia ideológica conspiracionista também serve de argumento para Eduardo, ele que também é adepto ao Olavo de Carvalho e tenta cavar essa vaga de embaixador.
O que será que esse corpo diplomático faz lá que a gente não pode contar para o presidente Jair Bolsonaro? Que tipo de perigo que eu represento? Certamente eu represento perigo para aqueles que querem defender a ideologia de gênero e ir contra as pautas que elegeram Jair Bolsonaro presidente do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro não vê nenhum problema em indicar o próprio filho para um cargo tão importante. Mesmo negando que haja nepotismo, nesse caso, ele diz com todas as letras que fará o que for possível para beneficiar o seu herdeiro.
Está preparado sim, né, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos lá nos Estados Unidos, tá? Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo. Então, eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo.
Para assumir o cargo de embaixador, Eduardo Bolsonaro I precisa do aval do governo norte-americano e depois ser aprovado pelo Senado brasileiro, onde terá que passar por uma sabatina. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já conversou com Jair Bolsonaro sobre como será recebido o nome de Eduardo na casa. E do que depender dos senadores, segundo ele, não haverá nenhuma restrição.
Eu falei rapidamente com ele por telefone e ele me perguntou qual seria a impressão do Senado e eu manifestei para ele que eu estou manifestando para vocês. Eu manifestei para ele que isso é uma decisão pessoal do presidente. O presidente tem que decidir se irá indicar. E como presidente do Senado, eu vou receber a mensagem, encaminhar para a Comissão de Relações Exteriores, e os senadores irão na comissão fazer a sabatina e o plenário vai decidir. Então, ele se manifestou comigo no telefone dizendo que tinha o desejo de fazer essa indicação, que tinha a confiança no Eduardo Bolsonaro e que perguntou se o Senado haveria alguma restrição. E eu disse para ele que não cabe ao Senado restringir uma indicação do presidente da República.
Para fazer uma análise sobre o atual cenário da diplomacia brasileira e comentar o que representa essa possível indicação do filho do presidente para uma embaixada, eu conversei com Celso Amorim, ele que ocupou duas vezes o cargo de ministro das Relações Exteriores, e também bati um papo com Marcelo Calheiro, diplomata de carreira do Itamaraty, ex-ministro da Cultura e atualmente deputado federal. Primeiro, a gente ouve uma parte dessa entrevista que eu fiz com o Celso Amorim, onde ele fala da subserviência brasileira perante as políticas dos Estados Unidos.
Olha, bom, primeiro vamos despersonalizar, né? Quer dizer, vamos tratar como tem sido a política externa. Eu acho que o eixo principal é um eixo de subordinação aos Estados Unidos, ao Washington. Eu acho que até essa indicação agora reforça esse aspecto, esse eixo. Essa indicação que acaba de ser feita, eu acho que há uma falsa visão do que é a soberania nacional, quer dizer, não se vê a soberania nacional como defesa do seu interesse em face de interesses de outros países que podem ser contrários a nós, mas vê-se a soberania nacional como não respeito ou a não adesão a normas internacionais. Quer dizer, é uma coisa anticivilizatória. Isso está se refletindo nas discussões sobre direitos humanos, tem se refletido em discussões sobre temas como Palestina, em que o Brasil vota contra ou deixa de participar de votações importantes, contrariando, inclusive, resoluções antigas já do Conselho, antigas e modernas, do Conselho de Segurança das Nações Unidas e outros órgãos. Então, eu vejo tudo meio mal parado, né? Quer dizer, não vou nem falar da coisa da Venezuela, que aparentemente teve não está tão ativo agora, mas que não mudou estruturalmente, né? Só mudou um pouco que os próprios americanos viram que o caminho que estavam seguindo não estava dando resultado. Então, eu acho isso. Acho que é uma política que nunca no Itamaraty, digamos, se viu algo tão pouco organizado, né? Não é que ela não tem objetivo. Tem objetivo, sim, que é perseguir essa ideia de subordinação, difundir ideias de extrema-direita, ideias muito ultraconservadoras, isso sim, isso é o objetivo dela. Mas, digamos, fora disso, me parece uma coisa dominada por uma grande confusão mental sobre marxismo cultural, globalismo, etc., conceitos totalmente sem sentido.
Dentro da ONU e entre outros embaixadores de outros países, o senhor acha que mudou bastante a relação, como o Brasil está sendo visto, o mundo afora?
Olha, eu acho que no Brasil eu não tenho contatos assim frequentes com outros embaixadores ou com outros de outros países, mas o reflexo que você vê na própria mídia internacional sobre tudo que acontece aqui no Brasil, sobre as decisões, sobre a questão de clima, sobre a questões ligadas a direitos humanos, todas as questões são todas elas. Há muita surpresa em relação à questão, digamos, da política, eu já mencionei do Oriente Médio. Né? Em todas essas questões, a política atual tem fugido totalmente das tradições básicas do Itamaraty e daquilo que, digamos, está na Constituição brasileira, né? De defesa da autodeterminação dos povos, da não intervenção, solução pacífica de controvérsias. Então, eu acho que a visão é essa, que surpreende muito até, por exemplo, em várias organizações internacionais, as posições do Brasil eram vistas até como modelo para outros países em desenvolvimento. Agora é o contrário. Então, acho que essa é a visão. O Brasil nunca teve tão pouco prestigiado. Por exemplo, a reunião do G20, até basta olhar para as fotografias para você ver o isolamento do Brasil através do próprio isolamento. Sabe? Independentemente disso, se você tomar as reuniões anteriores, não digo o governo Temer ficou mais ou menos, porque foi meio cumprido em tabela, mas sem grande consequência. Mas se olhar para trás, a reunião dos BRICS era uma das coisas mais importantes que havia noticiado. Agora não teve, teve uma reunião puramente burocrática, né, só para dizer que vai ter uma reunião no Brasil, mas não houve nenhum destaque, pelo contrário, o destaque foi para a reunião dos RIC, Rússia, Índia e China, né, quer dizer que o Brasil já é deixado do lado de fora dessa coordenação de países emergentes, e, portanto, deixado de fora da possibilidade de ter uma influência real nas deliberações.
Como é o seu sentimento pessoal vendo tudo isso acontecendo na diplomacia nacional?
Tudo isso vai passar, né? Como quando houve o golpe de 64 também, nós vimos um retrocesso em muitas coisas. Não se havia construído tanto, de modo que talvez na política externa houve reflexos, mas talvez não tão gritantes quanto esses agora. Mas eu acho que isso vai passar. Agora, o problema é que na política... E a política internacional não é diferente nesse aspecto, até eu acho que isso conta mais, existe a questão da credibilidade, da confiança. Então, eu não sei como o Brasil voltar a ter uma política para a África, por exemplo, agora não tem nenhuma. Voltar a ter uma política com relação aos países árabes, né, para a paz no Oriente Médio, as pessoas vão dizer, olha, não sei se dá para confiar no Brasil. Então, recuperar essa confiança vai levar muito tempo. Quer dizer, então, além do prejuízo imediato, né, que o Brasil está tendo, assim, mesmo com todos os acordos que tem, os investimentos estrangeiros no Brasil estão caindo, continuam caindo. Né? Isso é em função também da política econômica, não é só da política externa. Mas também a política externa contribui. Você, um país árabe hoje, para comprar do Brasil ou de outro país, vai pensar duas vezes. O Irã vai pensar duas vezes, né? Se é um país que está tomando posições agressivas no plano internacional. Então, eu vejo um prejuízo econômico e material no curto prazo, mas vejo principalmente um prejuízo pela perda de credibilidade.
Tá, e só para finalizar, a gente está vendo algumas notícias com essa possível indicação aí do Eduardo Bolsonaro para a embaixada de Washington, que isso também, dentre os diplomatas brasileiros, dentro do próprio Itamaraty, pode estar gerando certo desconforto.
O presidente não está preocupado com desconfortos, ele vai jogando para frente o que ele acha que deve. E, enfim, eu não vou nem comentar outros aspectos, porque já têm sido amplamente comentados, então não preciso ficar repetindo questões de nomear filho, de qualificações, etc. O que mais me preocupa nesse contexto é, digamos, a formação, eu aludi a isso no início, vou repetir agora, a formação de um eixo de extrema-direita, né, entre os dois maiores países do continente. É claro que os Estados Unidos, eu não chegaria a dizer que eles têm um governo de extrema-direita, mas tem muita gente com influência de extrema-direita, como, por exemplo, o Steve Bannon, que elogiou a possível indicação, e eu temo que isso vá se refletir na política em relação à América Latina, em relação à Venezuela, em relação até à Argentina, vai haver eleições agora, na Bolívia vai haver eleições também. Então, eu me preocupo muito por esse aspecto. Os outros aspectos eu também me preocupo, mas como eles já têm sido tão comentados, eu vou me abster de falar deles e me concentrar nessa minha preocupação principal, que é a criação de um eixo de extrema-direita, ultraconservador, contrário, digamos, a todos os aspectos civilizatórios que foram obtidos nos avanços dos últimos decênios, não só na nossa região, mas no mundo, na realidade.
E agora a gente ouve a conversa com Marcelo Calheiro, que inicia falando sobre o caso de nepotismo dentro da família Bolsonaro e da indicação de Eduardo para a Embaixada de Washington.
Eu acho que a gente tem que ver sobre vários aspectos, né? Primeiro, o aspecto mais óbvio, que é a questão do nepotismo. Ao contrário da mentira que estamos espalhando de que nesse caso não seria nepotismo, primeiro que pelo próprio conceito de nepotismo, é nepotismo. Agora, a gente tem que lembrar também que, do ponto de vista legal e jurídico, não é que o STF tenha liberado a contratação de parentes para esses casos de nomeações políticas. Não foi isso que aconteceu. Simplesmente o Supremo não se debruçou sobre essa questão. Ou seja, ela ficou de fora da análise que houve do Supremo. Mas já há uma indicação de que quando não há capacidade técnica do nomeado, aplica-se sim as regras gerais de nepotismo. E esse é um caso típico disso, né? Ou seja, não há qualificação que sustente nem experiência a nomeação do filho do presidente. Então, do ponto de vista do nepotismo. Segundo lugar, a gente vai para a campanha do Bolsonaro, né? Que ele dizia, acusava a esquerda brasileira, no entender dele, de ser, não ter uma gestão qualificada e tudo mais, e queria acabar aí com a mamata, né? E quando a gente vê, ele no poder está fazendo exatamente isso, né? Ajudando os seus, inclusive ontem, né, no, na live dele, ele falou que se puder beneficiar o meu filho, vou beneficiar sim, né? Ele deixa muito claro que ele tem esse objetivo de beneficiar os familiares. E aí a gente começa a entender também várias práticas dos gabinetes dos filhos e do próprio gabinete dele, em que havia ali a contratação de vários parentes, das esposas, enfim. Então a gente vê que o negócio é mais corriqueiro do que a gente imaginava. Depois, o aspecto do exemplo. A gente não pode deixar de ter isso em conta também, né? Se o próprio presidente da República está nomeando o filho, é aquela coisa, o exemplo arrasta, né? Então a gente tem aí a hipótese, ou melhor dizendo, o risco de que prefeitos, vereadores, deputados do Brasil afora comecem também a achar normal nomear parentes em seu gabinete. Ou seja, esse é um retrocesso civilizatório enorme para o Brasil, né? E aí, em quarto lugar, a gente tem a própria fragilização do Itamaraty. A gente tem que lembrar o seguinte, a diplomacia brasileira hoje, ela chegou no patamar que chegou, porque durante décadas foi construído um arcabouço de previsibilidade, de confiabilidade, de decisões técnicas muito sólidas. Esse arcabouço que demorou tanto tempo a ser construído, ele pode ser fragilizado assim, muito facilmente. E é o que está acontecendo agora, porque você, em detrimento de diplomatas de carreira, altamente gabaritados, que passaram uma prova difícil e que fizeram uma série de cursos durante a sua carreira, né, nós fazemos pelo menos dois, e que tiveram uma experiência super vasta, em detrimento desses diplomatas, você simplesmente nomeia alguém pelo fato dele ser filho de outro alguém, no caso de um poderoso e no caso de um presidente da República. Então, não faz o menor sentido também sob o ponto de vista do próprio serviço público brasileiro, das políticas de Estado que a gente tem que privilegiar, né? Em quinto lugar, como derivação disso, corolário disso, é claro que o Brasil vai perder credibilidade nos fóruns internacionais, isso pode ter, inclusive, impacto nas nossas próprias negociações internacionais. O próprio status de futuro da política externa brasileira está no jogo. Eu acho que é uma questão, se eu pudesse enfatizar alguns desses aspectos, eu acho que é sobretudo uma questão civilizatória. O apelo que eu vou fazer aos senadores no momento oportuno é que eles entendam que não estão simplesmente votando contra ou a favor o filho do presidente. Eles estão passando a mensagem de qual o Brasil que nós queremos construir. O Brasil em que uma prática dessa nepotista é normalizada, ou o Brasil que se insurge contra uma imoralidade, uma indecência administrativa dessa natureza. Então, acho que a questão é muito maior do que simplesmente dar o sim ou não ao Eduardo Bolsonaro.
E sobre a postura do Ernesto Araújo de rever certos acordos do Brasil, como o acordo climático, como o senhor verifica isso?
Olha, eu entendo que isso não vai prosperar. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de conversar diretamente com o ministro da Agricultura, não é garantir que o Brasil permaneceria no Acordo de Paris. Né? O que eu acho é que o governo tem que estar menos preocupado em alimentar discursos e mais preocupado em efetivamente defender o interesse nacional. Se você vem com esse discurso de... E outra coisa, Gil, eu vejo, não estou aqui falando especificamente do Ernesto, não vou fazer essa avaliação em relação a ele, mas eu vejo no Brasil uma coisa muito perigosa, porque as pessoas confundem conservadorismo e ser de direita e ser atrasado e obscuro. Veja, não há, evidentemente, o menor problema, ao contrário, cada um é o que é, em ser de direita, em ser conservador. Só que, na verdade, o que a gente vê é que esse governo não tem nada de conservador. Ele é contra as instituições, né? Ele faz um desafio permanente ao arcabouço legal, jurídico, institucional que está posto. Então, na realidade, ele é um governo revolucionário de direita. né, ou um governo revolucionário quase autoritário. Então, essa confusão que existe entre ser de direita, ser conservador, ser atrasado e ser obscuro, eu acho que esse é um dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil. As pessoas querem afirmar ou reafirmar o seu conservadorismo tomando medidas ou estimulando, né, medidas, incentivando medidas de caráter obscuro, de caráter atrasado. E especialmente num país que nós temos uma realidade tão dura de injustiça social e desigualdade, isso é muito perverso.
Satélite de cima vigiando todos os atos de rebeldia. MST observado pela CIA. Um avião cara de pau preso na China. Painel de controle cidade sem culpa. Na sensação do protocolo de Kyoto. Carbonizado em plena chuva de armas exportadas. Sangrando no dólar, o dólar dos outros. Coagulado, globalizado nas veias abertas. De outra dívida externa. De outra dívida externa.
As promessas de uma nova política de fins de regalias parece ter ficado só nas promessas mesmo. O que vemos a cada dia é um governo mais teocrático, mais conspiracionista e que o núcleo familiar do poder pensa que pode tudo e está acima de tudo. Essa edição do Forumcast foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes com a colaboração de Ivan Longo e Plínio Teodoro. Um abraço e até mais.